E a gente fala sobre a raça que cada vez mais vem crescendo, é a Santa Gertrudes. E quem fala com a gente é o Anderson Fernandes. Ele é presidente do Conselho Técnico da raça Santa Gertrudes. Anderson, seja bem-vindo ao nosso site.
Olá, muito obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês novamente.
Exatamente. Olha, a gente tem visto uma procura cada vez mais crescentes aí pela raça Santa Gertrudes. Isso está ligado basicamente ao potencial produtivo que ela entrega?
É um dos quesitos, né? A raça já tem mais de 70 anos no Brasil, né? A gente comemorou 70 anos em 2023. É o sintético mais antigo que existe, né, no mundo. E essa presença marca muito o território brasileiro. A gente está espalhado em praticamente todos os estados do território brasileiro nesse tempo todo, né? Criatórios hoje que tem mais de 50 anos já de registro, né? Então a raça já está muito bem consolidada há muito tempo no país. E o aumento da procura vem pela intensificação da pecuária, em fazendas se tornarem empresas e ter os resultados mais na ponta do lápis. E aí as qualidades de Santa Gertrudes vêm se mostrando cada vez mais. A gente aumentou muito a participação de touros em centrais nos últimos anos, a expansão do cruzamento industrial sobre as matrizes ebuínas, isso aí deu um grande avanço, expansão de touros para monta natural com avaliação genética. Então, esse é algum dos itens aí que mostram a expansão da raça pelo país.
Exatamente, e o avanço da raça também na região nordeste do país, né? A gente pode dizer que isso também está ligado às condições climáticas que contribuem para essa eficiência reprodutiva?
Exato, O Santa Gertrudes trabalha muito bem em condições adversas, né? Por ser uma raça sintética e dentro da sua composição sanguínea ter 5/8 de sangue britânico e 3/8 de sangue zebuíno, na composição da raça lá no King Ranch, nos Estados Unidos, né, há mais de 100 anos atrás, já buscava esse desafio, né? A região é uma região lá do Texas que chove muito, tem variações climáticas extremas, né? E aí, com isso, a gente chega a uma adaptação muito parecida com o clima do Nordeste, né? Um clima muito seco, as adversidades. Então, precisa de um animal muito rústico, né? E aí, falando, por exemplo, em touros, um animal rústico que caminha atrás das vacas, que não sente tanto a influência solar, né? O clima muito quente. O Santa vai muito bem no Nordeste, né? Como eu falei, são criatórios que tem no Nordeste há quase 50 anos já. Né, fazendo a Mangabeira, que está lá há mais 45 anos já de criação de Santa Gertrudes. Então, esse desafio, você poder produzir um animal de cruzamento industrial numa região que tem muito desafiadora, Santa Gertrudes encaixa muito bem nesse cruzamento.
Exatamente. E a gente pode dizer que o manejo dessa raça, ela tem algum diferencial? Se a gente comparar com o Nelore, tem algum diferencial com ganho de peso, desempenho?
Não, em relação ao manejo, nada muda. A gente tem vários clientes que a gente acompanha que fazem cruzamento em cima de vacada Nelore. O produto que sai do meio-sangue segue o mesmo manejo do gado comercial, das vacas, das matrizes, tanto sanitário, quanto ectoparasita, vacinação, etc. e tal. Tem a mesma adaptação, só que você tem o plus da heterose. Então, por esse plus da heterose, você continua tendo um animal muito rústico, mas que tem um plus de ganho de peso, um plus de precocidade, um plus de precocidade sexual também.
E falando em venda, qual o preço que vocês estão estimando? A gente viu ali que a venda de 50% da primeira e segunda, terceira colocada teve aí uma valorização de quase R$ 84.000.
Sim. Então, aí falando mais falando sobre o leilão, né, da Mangabeira, que é esse que você acaba citando aí. Esse leilão aconteceu na semana passada, na quinta-feira passada agora. Já é um leilão tradicional do Nordeste. A Mangabeira tem 45 anos de criação e os leilões são um pouco mais recentes. Essa foi a quarta edição do leilão da Fazenda Mangabeira. E para nossa surpresa, a gente teve um aumento no faturamento total do leilão da edição anterior para essa de 40%, faturamento total. Em relação aos touros vendidos, a gente conseguiu quase 10% a mais no preço. E nas fêmeas foi uma surpresa muito grata, a gente conseguiu uma valorização de 32% de aumento no, na valorização das fêmeas da edição anterior para essa edição. E uma coisa que é muito interessante, né, você falou dessas primeiras colocadas, Foram animais que a gente colocou 50% à venda para ser parceria lá para fazer a Mangabeira. Mas é a distribuição geográfica dessas vendas, sabe? A gente fez o leilão da Mangabeira, um leilão com 12 fêmeas e 17 machos, onde a gente teve compradores de 8 estados diferentes, sendo que desses, 5 são estados do Nordeste, né? Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Maranhão. E aí a gente teve mais venda para São Paulo e para o Centro-Oeste também. Tivemos vendas para Mato Grosso e para Mato Grosso do Sul. Então, a gente está muito feliz não só com a valorização dos animais, o aumento do faturamento do leilão, mas com essa distribuição, poder distribuir a genética do Santa Gertrudes em vários estados brasileiros.
Exatamente, eu acredito que o produtor hoje ele vem se preocupando em ter ganhos de produtividade e ele encontra isso nos animais, né? Ele viu que com dependendo raças ele pode ter esse ganho de produtividade também.
E a gente tem uma satisfação e uma certeza disso quando nossos clientes recompram. A maior satisfação nossa é o cliente que compra num ano. Normalmente isso acontece depois de 2 anos. Um cliente novo, Santa Gertrudes, por exemplo, ele compra um touro, ele vai, ele experimenta um animal na sua vacada, e ele aí tem tempo de gestação, nasce essa cria. Depois que nasce essa cria, quando ela vai para a desmama, que ele começa a enxergar os resultados. Aí ele vem na recompra, e isso dá uma satisfação muito grande para a gente. Então ele compra no primeiro ano, no segundo ano ele vê o resultado, e aí ele volta recomprando no ano seguinte, e aí ele começa a utilizar mais.
E aí,
Isso também se deve muito. Desculpa,
não
desculpa. Isso
pode
deve muito
concluir.
também a. Isso deve muito também à utilização do sêmen, né? Como a gente aumentou muito a participação de touros nas centrais, e aí nas centrais elas têm seus representantes espalhados pelo Brasil inteiro, cada central tem 50, 100, 150 representantes, e a disseminação da genética Santa Gertrudes através de sêmen ajudou a pulverizar isso. Então você tem animais que na inseminação, e também a gente tem um aumento de crescimento desses clientes de touro, né, para que usem monta natural.
Exatamente. Agora eu pergunto, para quem pretende entrar e comprar a raça Gertrudes, quais as principais vantagens, principalmente a gente pensar no cruzamento industrial?
Bom, uma delas a gente acabou falando, né? Primeiro você tem um animal rústico que você pode usar direto em cima das vacas Santa Gertrudes, desculpa, das vacas Nelore ou das vacas Ebuínas. Então, lugares onde a pastagem e clima são mais desafiadores, onde se trabalhar um europeu direto num zebu, por exemplo, um Angus Nelore, o Santa Gertrudes encaixa mais facilmente pela rusticidade, por um animal que tem menos pelo, um pelo mais curto, mais liso, por essa adaptação de calor. Em sistemas mais tecnificados de produção, tem utilizado-se muito o Santa Gertrudes na opção do tricross. Por exemplo, criadores que têm meio sangue Nelore Angus, uma fêmea, e querem fazer um cruzamento de uma terceira raça para fazer um cruzamento terminal para engorda. Então, o Santa Gertrudes encaixa. Porque aí você tem um sintético em cima de um meio sangue britânico, o zebu, você tem o mais alto nível de terose nessa segunda geração. É um animal super precoce, e essa fêmea depois ela acaba desmamando o bezerro e depois indo para abate. É isso, também.